De acordo com a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, o distúrbio atinge 4% da população. O transtorno bipolar é um problema em que a pessoa alterna entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão. O problema psiquiátrico, ainda não bem compreendido pela população em geral, causa também alguns preconceitos. E esse é o tema de hoje, aqui no Conversando com Especialista.
Conversando com Especialista.
Para esclarecer a nossa dúvida sobre esse assunto, o transtorno bipolar, está aqui com a gente o nosso convidado, o psicólogo, psicanalista da Clínica Psiquiátrica e Centro de Saúde Mental, Espaço Onlus, Cláudio Mello. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Excelsior.
Cláudio, então, para ficar claro para o nosso ouvinte, o que de fato é o transtorno bipolar? Uma simples irritação, aquelas pessoas que mudam, variam de humor, podem ser diagnosticadas com essa doença?
Essa, você começa a questão de uma forma interessante, porque exatamente uma das coisas que nós procuramos esclarecer muito hoje é de que o transtorno bipolar não é simplesmente uma variação do humor. Que as pessoas costumam supor que se meu humor varia constantemente, então tenho transtorno bipolar. Inclusive até porque, como esse termo, como essa patologia, ela se tornou muito conhecida na mídia, na TV, nos filmes, termina que as pessoas começam a se identificar com ela, e isso vai criando um preconceito ao contrário. Se antes você tinha um preconceito por não conhecer, agora você tem um preconceito pelo excesso de informações, principalmente informações equivocadas.
Entre as informações equivocadas, quais são aquelas que mais aparecem? Ah, eu tenho um transtorno bipolar, então, olha, deve ser bipolar.
Exatamente, é isso que eu falei anteriormente. Você pensa que uma pessoa, quando tem transtorno bipolar, é porque ela varia de humor. De manhã está triste, à tarde está irritada ou extremamente alegre. Não é bem isso. O transtorno bipolar é uma psicopatologia que leva o sujeito a ter mudanças de humor muito drásticas, na maioria das vezes. Ela sai de um quadro depressivo severo e pode apresentar uma variação para um quadro de excitação muito grande, de perda do controle, do autocontrole muito grande, que pode causar prejuízos muito sérios para a pessoa, prejuízos sociais, econômicos. Então, o transtorno bipolar não é algo assim que faz parte do dia a dia de uma pessoa. Quando a pessoa começa a apresentar sintomas de transtorno bipolar, ela vai ter problemas muito sérios. Então, por isso que a gente não pode confundir com essas mudanças de humor do dia a dia. E, principalmente, não são mudanças repentinas. É claro que existe quadros que são mais atípicos do transtorno bipolar, que você pode mudar de um quadro depressivo, de uns sintomas depressivos para os sintomas hipertímicos ou de elevação de humor muito rapidamente. Mas, na maioria das vezes, essas mudanças às vezes demoram dias, semanas ou até meses para você migrar de um quadro ao outro, de um polo ao outro.
Bom, você falou que as pessoas começam a apresentar os sintomas. Então, ou seja, é uma doença que ela não se manifesta logo. Qual é a fase da vida onde ela vai aparecer? Em crianças, na fase adulta, em idosos? Isso depende de um perfil. O que é que caracteriza?
Ao contrário, por exemplo, de algumas psicopatologias como a esquizofrenia, que ela tem uma incidência muito maior entre os 14 e os 24 anos, o transtorno bipolar, a incidência dele é muito difusa. Ela pode ocorrer desde a infância até a terceira idade. É como observar uma maior incidência das primeiras crises da da eclosão da doença, principalmente nessa fase entre a adolescência e o início da idade adulta. Mas é uma questão muito importante a gente destacar. A pessoa, ela tem uma predisposição. Como há pessoas que têm predisposição à diabetes, à hipertensão, o transtorno bipolar é algo que você, provavelmente existem estudos ainda em andamento, mas existe uma probabilidade muito grande de ter uma origem genética. Então, a pessoa já nasce com essa predisposição, então ela apenas vai passar a desenvolver os sintomas nessa época. A infância também tem muitas crianças que apresentam o transtorno bipolar. Na terceira idade, eu tenho observado muitos pacientes que nunca apresentaram sintomas tão, tão graves durante toda a vida e de repente, na terceira idade, começa a apresentar sintomas depressivos ou sintomas de elevação do humor.
Agora, Cláudio, qual vai ser, então, o gatilho? Se é algo que possivelmente tem um fator genético, você já traz essa herança genética, em alguma fase da vida isso vai aparecer. Mas algum ponto, algum gatilho detonou essa primeira crise, ou pode detonar? O que é que pode provocar o aparecimento, a manifestação do transtorno bipolar?
Isso ainda é muito pouco explicado. Não existem comprovações, estudos que tragam muito claramente isso. Obviamente que os fatores estressores do dia a dia podem ser um gatilho, mas me parece que também há influência de fatores orgânicos. Em um determinado momento da vida da pessoa, por algum motivo, nas alterações a nível de neurotransmissores, alterações no sistema, no organismo, isso, a pessoa pode desencadear os primeiros sintomas. Obviamente que, se ele está cercado de fatores estressores, perdas importantes ou um estresse muito agudo, isso pode também ser um fator desencadeante. Mas você vai observar, por exemplo, pacientes que passaram por um processo de estresse muito grande, por uma perda muito grande, e não desencadearam a doença. Em um momento específico da vida que você não localiza nada, nenhum fator estressor, a pessoa desenvolve a doença.
Nós já estamos aqui interagindo com os nossos ouvintes através dos nossos canais. Você também pode ligar 3328-7666 e fazer a sua pergunta ou interagir através do WhatsApp com algumas pessoas. Entre elas, a Cristina. Ela diz o seguinte, se quem tem transtorno bipolar, já que estamos falando em sintomas, sempre sente dor e ardência nas costas, aceleramento cardíaco e uma angústia muito grande. Ela, por exemplo, sente esse aperto no peito, no coração. Obrigada, Cristina.
Cristina, pelo que você descreveu, obviamente que é muito complicado a gente fazer um diagnóstico aqui no ar. Pelo que você descreveu, os sintomas não têm nenhuma relação no bipolar. Pode ser que tenha, depois de ser avaliado com mais cuidado por um profissional especializado. Mas, me parece, os seus sintomas aparentam muito mais algo ligado à ansiedade, sintomas de ansiedade, sintomas fóbicos. Então, é necessário você procurar um especialista, de fato, para esclarecer isso. Mas não tem a ver com o transtorno bipolar, pelo menos isso que você coloca aí.
Então, vamos caracterizar, né? Já falamos um pouco sobre isso, mas agora, de forma bem pontual, o que de fato vai caracterizar, vai dar a indicação para depois, claro, um diagnóstico mais preciso da bipolaridade. Então, sintomas, manifestações e também como é que é feito o diagnóstico.
Ok. Muito bem. Primeiro, os sintomas. O transtorno bipolar, como o próprio nome diz, ele é um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicopatológico, em que o sujeito ele tem alternâncias, tem polos opostos, de manifestação do humor, tanto que nós chamamos de transtorno bipolar do humor. Ele pode variar desde uma depressão muito severa, em que o sujeito ele perde toda a motivação, toda a digamos assim, a energia, a vitalidade de vida, acompanhado por tristeza e, às vezes, muito importante isso, irritabilidade e agitação, que a gente sempre pensa na depressão como tristeza pura, falta de ânimo, mas não necessariamente, ela pode vir acompanhada de irritabilidade e agitação, ansiedade. E o outro polo oposto seria o que nós chamamos popularmente de mania, que a gente, tecnicamente, o melhor nome a ser dado é hipertimia, timia de humor e hiperelevação do humor. Essa hipertimia, ela normalmente vem acompanhada de sintomas de agitação, falta de controle nos gastos, então a pessoa termina comprando muito e gastando para além do que ela pode, uma desinibição sexual também muito grande, conflitos familiares e sociais, a pessoa termina se expondo, se colocando em situações que são constrangedoras para ela, ou pode trazer, inclusive, risco de vida, porque a pessoa perde, digamos assim, a censura.
Aquele perfil curto, aquela pessoa que por qualquer coisa, às vezes, se irrita, e é como se tivesse ligado num gatilho e ela detonou uma bomba. Isso também é uma indicação de bipolaridade?
Pode ser, pode ser. Aí, como você perguntou, as manifestações, elas podem acontecer em diversos níveis. Pode vir de um quadro mais severo, depressivo, de hipertimia ou de mania, mas, às vezes, tem quadros muito suaves em que a pessoa passa a vida toda sem ir ao médico, porque esses sintomas não causou nenhum prejuízo muito maior.
quando as pessoas, desculpa, começam a sinalizar, olha, você está muito irritado, tem alguma coisa errada, não é possível. Essa pessoa, ora está bem, ora está mal, parece que tem duas caras. Então, se você tem ouvido muito isso, pode indicar que precisa buscar um profissional. E as pessoas têm resistência.
Pois é, pois é. Nos quadros mais leves, de fato, as pessoas não procuram profissional porque acha que é da personalidade da pessoa. Às vezes não, às vezes por trás ali tem sintomas psicopatológicos ali importantes.
Opa, então olha aí o alerta e a necessidade de buscar, sim, o diagnóstico. Se você está começando a se incomodar, dizer, poxa, eu não queria ser assim, eu não sei por que eu estou agindo dessa forma, e se outras pessoas que convivem com você já estão sinalizando, hora sim de buscar uma orientação. Vamos ver o que acha a Gessiane, lá da Barra Avenida, e uma anônima que também participa com a gente. Olá, bom dia.
Bom dia.
Estamos te ouvindo.
Sua bom pergunta. Dia, Patrícia Tocha.
Bom dia.
É Gislene, da
Gislene.
Barra.
Oi, Gislene.
Como o médico falou, muitas pessoas confundem o transtorno bipolar com a depressão e com o estado que às vezes está de tristeza por uma perda e tudo. Eu estava no consultório psiquiátrico, sinal é federal, que a partir de setembro eu vou ser atendida pelo meu plano de saúde, que o médico me botou para pensar, disse assim, você não acha que você pode dar o lugar a outras pessoas que querem entrar? Sim. Eu disse, tá bem, mas ele disse, como foi que você chegou aqui? Mas todo mundo tem seus meios. Aí, antes de ele entrar no consultório, uma moça estava revoltada, porque o residente mudou, o médico sempre muda de residente, né? Aí disse assim, que ela disse para ele, você tem transtorno bipolar. Eu disse, será que você entendeu mesmo o que ele falou? Porque às vezes ele atende uma pessoa, a ficha às vezes que está no coisa de outra pessoa. Uma vez um me fez uma pergunta e eu disse, doutor, essa não é, o nome é igual, mas eu sou outra pessoa. Quer dizer, tem certos acontecimentos que acontecem. Então, essa explicação dele é muito boa. E tem gente que diz assim, fulano é bipolar. Não, só o psicanalista ou o psiquiatra pode passar remédio.
Vamos saber então isso. Gislene, muito obrigada, tá? Pela sua participação aqui no nosso programa. Muito bem colocado, que dá para a gente espaço para falar sobre o diagnóstico certo. Como descrever ou dizer que uma pessoa é ou não bipolar e como orientar o tratamento. Tem uma anônima na linha lá em Águas Claras. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor.
Bom dia.
É o seguinte, eu, desde que eu me entendo como gente, que sempre eu fui assim, taxada como estourada. Mas é uma coisa assim, tem dia que eu jamais ia imaginar que fosse acontecer. Tem dia que eu amanhecia assim de boa, como diz hoje a juventude, e tem dia que eu amanhecia assim, tiririca da vida. Se disse, tinha dia que engolia um boi, um dia não engolia um mosquito. Aí o pessoal sempre ia me taxando assim como esquentada. Na minha cidade até tinha um bicho que chama potó, que queima o povo. Aí quando me falava alguma coisa, eu dava uma resposta. E aí eu fui galgando até chegar ao psiquiatra. Hoje eu faço tratamento, estou mais moderada, mas não deixei de me irritar. Continuo, eu estou melhor, mas também não digo. Às vezes eu nem tenho pessoas que me conhecem. Por exemplo, eu trabalhando mesmo, quando eu estava trabalhando uma época, eu nem ligava que o pessoal dizia assim, ó, maluca. Mas ninguém sabia que eu fazia tratamento, porque se eu dissesse que ia fazer, ainda ia dizer que era maluca mesmo, mas eu digo, estou na minha. Aí já não mexia comigo. Mas tem dia que eu estou boa e tem dia que eu não estou. Uma coisa que me irrita muito. Às vezes eu tô deitada se disser assim, ó, eu vou lhe chamar a tal hora, chame. Agora, se me chamar antes da hora, isso é desde menino. Eu levanto, é virar assim no assim, peregrino.
Com a raiva toda.
Tá querendo acabar com tudo.
Ok. Então, já foi um ótimo seu depoimento.
Se eu chego num lugar, sim. Aí outro dia mesmo eu cheguei numa loja, eu gosto de andar largada, não vou. Sim. Tenho meu dinheirinho para comprar minhas coisas, o que eu quiser, graças a Deus, mas eu gosto de andar largada. Até eu cheguei no lugar, o cara me tratou tão mal, eu peguei e chamei ele. Assim, aqui, por que perder seu emprego? A loja vai fechar? Aí
meu
chamei outro funcionário aí e disse lá umas coisas a ele.
Obrigada. Ok, ótimo depoimento aí da nossa ouvinte anônima. Um abraço para você. Primeira vez que liga e participa com a gente lá de Águas Claras. Obrigada, então, tá, por esse depoimento. E vamos começar por ela, então. O caminho que ela levou até para ser diagnosticada, né? E como é que a gente fez o diagnóstico, Cláudio?
Normalmente o diagnóstico é processual, ou seja, depende da observação do paciente durante um período E às vezes pode demorar anos. Então, nós, tanto que nós não falamos de diagnóstico, falamos de hipótese diagnóstica, que é a observação do paciente, a evolução do quadro, porque às vezes o paciente apresenta apenas depressão e isso não significa que ele é bipolar.
Foi o que falava o ouvinte anterior, exatamente, né? A Gislene. Nem todo mundo é bipolar, às vezes pode confundir. Como é que a gente sabe se é ou se não é?
Exatamente. Eu adorei o depoimento de Gislene, o que ela traz, porque isso dá uma deixa para a gente esclarecer exatamente esse ponto, que é um ponto muito controverso. As pessoas hoje em dia se identificam excessivamente com esse diagnóstico de transtorno bipolar e se desresponsabilizam. Se você tem atitudes que são inadequadas, se você é irritada, se você não consegue conviver socialmente, aí você tenta pegar um diagnóstico, colar em um diagnóstico como esse para justificar esses atos, ao invés de você procurar melhorar, procurar mudanças aí, procurar um psicoterapeuta. Então, Gislene vai trazendo uma coisa muito interessante, que é o excesso de diagnóstico. Ela marca isso. Tudo hoje em dia passa por essa ideia. Oh, eu sou depressivo, eu sou bipolar. E isso desimplica essas pessoas da responsabilidade pelos seus atos.
E é exatamente o comentário da Ieda Ferreira, que está dizendo hoje a pauta é 10, nota 10 para o programa, obrigado para você. Ela diz, eu acho que todo mundo tem um pouco de bipolaridade ou de algum tipo de transtorno. E aí, Cláudio?
É interessante isso também. Nós costumamos falar que, de alguma forma, a estrutura da personalidade do ser humano é bipolar. Não bipolar como uma psicopatologia, todos são bipolares. Mas, de alguma forma, mudanças de humor ocorrem. E isso que ela vai colocando também é muito interessante, porque permite a gente diferenciar o que é as alternâncias do humor do dia a dia, da vida, e o que são alternâncias do humor que estão ligadas a algum tipo de disfunção aí psíquica.
Mais uma pergunta pelo Zap, antes do intervalo comercial. A ouvinte Valmira, lá de Arenoso, ela diz o seguinte, que ela convive no trabalho dela com uma pessoa que sempre está certa, é detentora de todas as opiniões, sempre se coloca assim como dona da verdade, e qualquer opinião contrária muda completamente o humor, às vezes por alguns dias. Como lidar com isso, ou como lidar com pessoas que têm esse tipo de transtorno? Conviver com pessoas que têm esse problema, não se tratam, é também um desafio?
Não necessariamente essa pessoa que ela descreveu tem transtorno bipolar, gente. É importante aí de não fazer diagnóstico aqui às pressas. Não, mas é muito difícil lidar com uma pessoa com transtorno bipolar, porque são pessoas que, ou quando estão na mania, elas têm uma falta de limite, uma falta de adequação, irritabilidade muito grande, e causa prejuízos familiares muito sérios. Às vezes, um trabalho do psicólogo inicial é organizar um pouco aí as relações familiares. Mas é muito difícil, de fato, lidar com a pessoa quando está em crise. Chamar a atenção disso.
Falando com psicólogo e psicanalista Cláudio Mello, nosso assunto é transtorno bipolar. E a gente volta com essa pergunta. Existe tratamento? Onde buscar?
Bem, vou aproveitar para usar um espaçozinho para fazer um pouco aqui. Da minha mensagem. Eu gostaria de parabenizar hoje a todos os psicólogos, os colegas psicólogos, estudantes de psicologia, porque estamos hoje no dia do psicólogo, então é a semana da psicologia. Então eu gostaria de deixar aqui os parabéns para meus colegas e futuros colegas. Mas bem, o tratamento do transtorno, do transtorno bipolar, ele exige uma parte que é medicamentosa. Daí é importante a gente a procura de um psiquiatra. E o tratamento psicológico também é de fundamental importância. Onde se encontra esse tratamento? Nas redes privadas, hospitais, ambulatórios psiquiátricos, nos próprios consultórios psiquiátricos. E no serviço público existe uma rede ambulatorial, que inclui aí atendimentos clínicos, atendimentos em CAPS. Os CAPS, por exemplo, que são Centros de Atenção Psicossocial, são locais indicados para tratamento dos transtornos bipolares que têm sintomas muito mais graves, sintomas muito mais acentuados, assim como as esquizofrenias. Então, existe uma rede, apesar de precária, a rede pública, mas existe uma rede aí para atendimento, sim. E são esses locais que as pessoas devem se dirigir para fazer o tratamento, o diagnóstico e tratamento dessas pessoas.
Quanto tempo leva, isso vai variar de pessoa para pessoa, para concluir o tratamento?
Uma vez que o quadro seja diagnosticado de fato, transtorno bipolar, essa psicopatologia não tem cura. É para o resto da vida, mas aí ela precisa de tratamento, de medicação e, em muitos casos, para o resto da vida, para manter os sintomas sob controle.
Sob controle. Tem um ouvinte também que pergunta que a filha dela tem essa característica. Começa, inicia uma atividade e não consegue concluir. Isso é um sinal de algum tipo de transtorno psíquico?
volto a ressaltar, é difícil a gente fazer um diagnóstico aqui no ar, mas não necessariamente, não precisa ser um diagnóstico, não precisa ser uma psicopatologia, pode ser alguma questão, traço de personalidade que precisa ser cuidado, às vezes com o psicoterapeuta.
A ouvinte também pergunta, é preciso, em alguns casos, internação quando o transtorno bipolar, a agressividade, ela diz, inclusive, que já ficou internada e ela quer saber se existe tratamento alternativo para equilibrar esses sintomas.
Olha, os tratamentos alternativos ainda são pouco conhecidos, não há nada efetivo realmente. A internação é fundamental, apesar de que se existem muitas críticas à internação psiquiátrica, ela é fundamental para controlar os sintomas mais graves e proteger a pessoa dos excessos que o sintoma causa.
A pergunta também da nossa ouvinte sobre recaída, ela disse que o marido dela tem esses sintomas e faz tratamento, mas às vezes tem recaídas. Em que momento essa recaída acontece? Uma pessoa pode entrar em crise, Cláudia.
Como eu falei antes, não tem cura, os sintomas apenas ficam sob controle. Então, as recaídas podem ocorrer quando a pessoa interrompe o uso da medicação ou quando em um quadro de um estresse muito mais grave. Então, o tratamento preventivo para recaídas é manter o tratamento psicoterápico, manter o tratamento medicamentoso.
O ouvinte também coloca uma questão que eu acho importante, né? Ela diz que tem uma irmã que tem essa característica, que ela é muito calma, mas a irmã é muito nervosa, mas que é uma pessoa boa. Achei legal essa coisa que ela coloca, porque as pessoas que têm transtornos, elas precisam ser acolhidas, né? Entender que elas precisam de tratamento, e não necessariamente são pessoas ruins, porque são mais agressivas, elas precisam de tratamento. Qual o seu comentário?
Esse é um preconceito que vem desde a Idade Média, de que a pessoa que tem um transtorno mental, ela é uma possuidora de um espírito demoníaco, é uma pessoa ruim, uma pessoa má. Não é verdade. As pessoas que têm transtorno bipolar são pessoas normais como qualquer outra, e que a doença em algum momento muda seu comportamento, altera seu temperamento e causa essa percepção de que parece que é uma pessoa inadequada ou ruim. Mas isso não é verdade. As pessoas são iguais a qualquer uma outra.
Mais duas participações pelo telefone. Vamos ouvir a Liana, lá da Lapinha. Ô, Liana, bom dia.
Bom dia, mãe. Doutor Cláudio Mello, bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta. Se é possível um paciente patologicamente, aparentemente, ser portador dessa patologia, porque eu convivo com a pessoa há 4 anos, e quando criança ele sofreu um acidente de carro, o pai faleceu, foi a óbito, e preso às ferragens. Ele perdeu parte da massa cefálica, isso pode ser reconstituído com o tempo, eu sei disso, mas ele hoje estuda direito, já é 9º semestre, por sinal é um grande vencedor diante disso, mas muda de comportamento literalmente assim. Eu venho sofrendo, vale ressaltar que é Deus no comando, porque para aguentar minha filha é muito difícil, tudo incomoda. Se eu pego um saco, um barulho de saco, se ele estiver na internet, incomoda, tudo se sente incomodado, tem que ser tudo ao modo dele. Porque também tem essa junção, né, do machismo, da possessividade também. Juntamente com isso, seria possível, será que de fato foi em decorrência do acidente quando criança? Porque ele tem as características mesmo de, sabe, a visão dele assim, ele olha muito para o teto, ele fica assim, é um comportamento estranho, muito feio.
Obrigada, Liana. Está aí precisando de ajuda. Não lembro se ela falou que está em tratamento, mas o que mais, fatores de riscos, traumas, inclusive físicos, podem desencadear esse tipo de problema?
Absolutamente não. Como eu já falei, a pessoa nasce com uma predisposição genética na maior parte do tempo. Então, um acidente ou um trauma não causa transtorno bipolar. É necessário que ela procure, a pessoa procure um psiquiatra ou um psicólogo especializado para avaliar melhor esses sintomas. Mas, com certeza, o transtorno bipolar não é causado por algum fator, um acidente.
Ela falou outras questões, como machismo, temperamento, não sei se pode estar associado. Vamos à pergunta da Maria, lá de Cajazeiras. Última participação por telefone de hoje. Bom dia.
Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Eu já faço tratamento há mais de 15 anos. Agora, o problema maior, graças a Deus, eu tenho um certo controle porque eu tenho consciência do que eu tenho. Aí eu aprendi a contar de 1 a 10 e às vezes eu engulo. Só que, quanto à psicóloga, eu já fui muito, mas só que hoje na rede da gente, como municipal, estadual, é muito difícil um psicólogo. Eu tenho psicólogo, mas já tem anos, tem uns 5 anos que eu não tenho, porque eu nunca acho vaga. porque uma psicóloga foi embora, fica um ano, uma fica um mês, dois meses, três meses, aí vou para o meu setor porque aquele não está dando certo, e aí fica voando, porque é psicólogo também. Aí você vai para o CAP, procurar a melhora. Quando chegar lá, você se encontra com aquele povo tudo paradão, assim, tudo andando, parecendo um robô, e você se está se sentindo melhor quando vê aquele povo, você fica desanimado. Eu não vou para o CAP. Eu tomo minha medicação e vou contando de 1 a 10.
Ok, pois é. Vai contando de 1 a 10 e tomando a medicação. Ela está certa, Cláudia?
Certíssima. Maria, ela aponta para um problema muito sério na nossa rede pública, que é a ausência de psicólogos para tratamento. De fato, existe um problema crônico e que não existe perspectiva de resolução. Apesar de ter muitos psicólogos formando-se hoje, mas a rede pública, ao contrário da rede privada, existe uma escassez muito grande de psicólogo. E observe uma questão muito importante. O tratamento, por exemplo, para transtornos como o bipolar, não é puramente psiquiátrico, não é puramente medicamentoso, exige muita intervenção psicoterapêutica. E o que, como ela falou, é o que falta hoje na rede privada, na rede pública.
Ok, vamos finalizando aqui com o Cláudio, já agradecendo a sua participação nas suas considerações finais, ainda aí colocando para os nossos ouvintes algumas questões. Quem está muito estressado, pergunta aqui um ouvinte, já finalizando, Cláudio, pode desencadear problemas de transtorno, bipolaridade e até depressão?
Não, estresse não causa depressão nem transtorno bipolar. Pode causar sintomas de estresse, sintomas de ansiedade, já é uma outra coisa aí. Que podem ser medicados ou pode ser tratado apenas com psicoterapia.
A gente quer agradecer e parabenizar ao Cláudio e também a todos os psicólogos hoje, comemorando o Dia Nacional do Psicólogo. O psicólogo é um profissional da área de saúde que conhece como ninguém a nossa mente. Sua função é analisar o comportamento do ser humano e assim poder ajudá-lo a enfrentar os seus problemas emocionais, convivendo melhor com a sociedade. Parabéns, Cláudio, a todos os profissionais da clínica que você trabalha e a todos que nos escutam. Obrigado.
Obrigado você, Patrícia. Obrigado à paciência dos ouvintes da Excélsio. É muito bom estar aqui na Excélsio.